Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Comemoram-se, neste ano de 2021, os 300 anos da primeira Lei de Salvaguarda do Património a nível nacional. Trata-se do famoso Alvará de 1721, promulgado pelo rei Dom João V no âmbito da Academia Real da História Portuguesa, Eclesiástica e Secular, criada em 1720. A atualidade deste texto é significativa, apesar do tempo decorrido. Em 300 anos, a sociedade e as mentalidades alteraram-se e o interesse pelo conhecimento do passado e a preocupação com a sua salvaguarda cresceram. Acompanhando a evolução de outros países europeus, como a França e a Itália, também Portugal incrementa, pela mão do rei Dom João V, medidas para o estudo e para a proteção do nosso património. Para nos falarem sobre este diploma legal, a sua importância e o seu contexto, teremos à conversa neste programa João Luís Cardoso, arqueólogo, professor catedrático da Universidade Aberta, onde coordena um mestrado em Estudos do Património. Com doutoramento em História, é membro da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa da História. Manuela Mendonça é doutorada em História Moderna e Contemporânea. Foi subdiretora-geral dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Presidente da Academia Portuguesa de História, é especialista em História da Baixa Idade Média e das Relações Peninsulares na mesma época. E Miguel Brito Correia, arquiteto pela Universidade Lusíada de Lisboa, é mestre em Conservação de Edifícios Históricos pela Universidade de York. É também tesoureiro da Comissão Nacional do ICOMOS, a quem pergunto o que é este alvará de 1721.
Bom dia. O alvará de 1721 pode-se considerar a primeira lei de âmbito nacional para a salvaguarda do património cultural. Foi um decreto inspirado pelo rei Dom João V que, no âmbito da Academia Real da História Portuguesa, fundada uns meses antes, em 8 de dezembro de 1720, promulgou uma série de disposições com vista à preservação daquilo que se chama no próprio alvará os monumentos antigos.
Arquiteto Miguel Brito Correia, podemos dizer que este alvará de 1721 abriu caminho à tutela do Estado sobre o património, é verdade?
Com alguma benevolência, podemos dizer que o alvará inaugurou a tutela do Estado sobre a preservação do património.
É preciso muita benevolência?
Alguma, porque Dom João V atribui esta missão à Academia Real e, nessa época, portanto, no início de 700, o Estado confundia-se um pouco com a autoridade do rei. Quando Dom João V falece em 1750, a atividade dos académicos também esmoreceu. E, portanto, embora a Academia nunca tenha sido extinta, deixou efetivamente de exercer esta função de zelar pelo património. Passados alguns anos, essa incumbência, em 1802, passou para a Real Biblioteca Pública da Corte, mas efetivamente não trouxe nenhum impacto. O Estado continuou, digamos, pouco interventivo na preservação dos monumentos até cerca de 1870. Embora haja, teoricamente, uma tutela, não há uma continuidade exata. Digamos que só a partir de 1870 é que podemos dizer que, com a criação da Comissão dos Monumentos Nacionais e das instituições que depois lhe seguiram, houve continuidade da atuação do Estado, e a atual Direção-Geral do Património Cultural, no fundo, é herdeira desta Comissão dos Monumentos Nacionais de 1870.
Pedindo agora a colaboração de Paulo Oliveira Ramos, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Este alvará de 1721 foi inspirado ou teve influências de diplomacias de outros países. O que é que se passava, por exemplo, em França?
Se houver influência, não é francesa. Há um diploma anterior, sueco, de 1666, que fará, para o mês que vem, 355 anos. Esse sim é de alguma importância, mas eu não creio que, sobretudo, o Marquês de Abrantes, que eu acho que é o homem fundamental nesta questão, terá tido conhecimento. O que aconteceu foi que, ou ele estar em Roma, a representação oficial como embaixador extraordinário de Dom João V, entre 1712 e 18, ele teve a oportunidade de contactar com uma série de arqueólogos, colecionadores de arte e negociantes de antiguidades, e junto desses homens, que alguns notáveis, ele terá aí nascido o interesse pelo património e, simultaneamente, teve conhecimento. Isso eu creio, porque há a hipótese, fazendo a leitura desses documentos romanos, os éditos papais 1704 e 1717, digamos que há expressões que dão a ideia que ele será inspirado em passagens para fazer. Nem franceses, nem os espanhóis, que são tardios, são posteriores ao nosso documento, serão talvez os da província romana, apesar de outras províncias italianas da altura terem também dados e para a proteção do património. Mas creio que é mais em Itália que se deve centrar a atenção e a possível inspiração para a feitura do documento.
Paulo Oliveira Ramos, sei que tem livros e artigos sobre este alvará. Diga-me se é possível atribuir uma autoria a este alvará. Ou foi fruto de um conjunto de letrados e, como se diria hoje, de uma comissão ou grupo de trabalho?
Eu creio que o Dom Rodrigo, Marquês de Fontes e depois de Abrantes, foi sem dúvida a figura central. É claro que ele trabalha dentro da academia. Ele reúne-se, quando há os plenários, chamemos-lhe os plenários da academia, que são as conferências, e depois as juntas dos censores, e é possível acompanhar durante muitos meses as discussões que ele leva a essas duas reuniões, censores e o plenário. Mas, de qualquer maneira, eu penso que é, sem dúvida, o Marquês de Abrantes. Ele é que é o motor. Percebe-se perfeitamente pela documentação que ele dá conhecimento aos outros censores do que é que estava a fazer, e poucas situações ele quer saber a opinião deles. Ele já tem a ideia, já eventualmente terá o documento já escrito numa junta dos censores. Ele fala sobre as penas e pede a opinião deles se devem aumentar as penas ou não, que já constavam do seu texto. Portanto, não temos dados neste momento objetivos que o Marquês de Abrantes terá sido o autor. E para mim, eu costumo designar como uma peça central na elaboração do alvará. E a Academia apoiou perfeitamente, e o Dom João V. Ele estava muito ligado ao rei, e o rei, penso que reconhecia a capacidade dele.
Nova convidada nestes Encontros com o Património, Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa de História. Este célebre alvará de que estamos a falar, e como sabe, foi promulgado pelo rei Dom João V no âmbito da Academia Real de História Portuguesa, Eclesiástica e Secular, criada em 1720. O que é que motivou, de facto, a criação desta Academia? Manuela Mendonça.
Olá, bom dia. Muito obrigada por esta oportunidade e, sobretudo, neste ano em que continuamos a comemorar os 300 anos de fundação, exatamente, da Academia Real da História Portuguesa. É muito curioso o âmbito da criação desta Academia, porque, de facto, ela brota necessariamente do ambiente que se vivia na época. A Academia, como diria o nosso Presidente Torra, não acho do nada. De facto, havia já uma série de academias, mas sobretudo havia um interesse imenso, o professor acabou de referir há um bocadinho, o papel que os embaixadores do local onde estiveram tiveram realmente nesta primeira fundação. Havia realmente um grupo de eruditos em Portugal que eu diria excepcional, e que são esses homens que vão dar depois corpo àquilo que Dom João V aceita fazer. E então, estes dois fatores, digamos que estão na base de tudo aquilo, e é muito, que o rei Dom João V vai dar à Academia Real que ele funda, porque inicialmente ela é fundada para escrever a história eclesiástica destes reinos, que teria o nome de Lusitânia Sacra, mas muito rapidamente passa a ser o seu objeto, e ainda na fundação, e também a história secular. Então, quando nós lemos os documentos da época, nós verificamos que nos dizem que não havia, de facto, uma história verdadeiramente objetiva dos sucessos e insucessos do Reino de Portugal. Portanto, a Real Academia surge, no fundo, para... Também é um instrumento de propaganda régia. Portanto, surge realmente quase como Mafra, não é? Como realmente uma grande bandeira do rei, portanto, como consequência desse momento auge para a própria, favorável, como alguém já escreveu, à cultura e às letras. Portanto, o que é que nós verificamos quando a Academia, logo nos primeiros tempos da Academia, é a loucura. A Academia tem tudo. A Academia, para lá de ter, enfim, depois os seus estatutos, etc., portanto, essas questões legais, tem tudo aquilo que quer. Tem dinheiro para fazer publicações, tem eruditos para trabalharem, tem gente que investe verdadeiramente no entusiasmo pela Academia. E o rei compensa. O rei vai dar tudo. Tem-se estado aqui a falar muito no diploma, mas há outros, porque antes deste, já o rei tinha autorizado os académicos a contatarem os académicos de província para que todas as câmaras municipais mandassem uma série de instruções. Portanto, mais que os académicos de província tivessem o direito de, na informação que viesse, dizer, não era bem com estas palavras, mas o objetivo era o mesmo, na informação que viesse, dizerem o que era falso, dizerem o que era lenda, ou então o que era real, para se poder aproveitar, porque a Academia vai escrever com um método. Então, a Academia Real, e isso certamente não estava na cabeça de Dom João V, mas está na cabeça dos fundadores, a Academia Real assume o método pela primeira vez naquilo que vai escrever. E então é muito interessante, porque as próprias normas do método que pela primeira vez se introduz, enfim, no processo da escritura da história, é completamente definido pelos académicos, pelos primeiros académicos, logo nas primeiras. E este método, a mim encanta-me muito, para além daquelas coisas interessantes, que é não escrever o que pensa ou aquilo que acha, mas aquilo que os documentos lhe dizem, não dar opiniões pessoais, mas ser capaz de confrontar a realidade que está a estudar com o documento. E depois, outra coisa que hoje está muito esquecida, eu às vezes costumo dizer, nós às vezes hoje lemos textos, são muito bonitos, são grandes reflexões sobre coisas, mas depois vamos a querer perceber onde é que aquilo aconteceu, como, local, data, etc., não está lá nada. Então, uma das coisas que neste método se chamava muito a atenção era atenção aos dois olhos da história, que são a geografia e a cronologia. Sem geografia e cronologia não há enquadramento. Mas é só um aspecto que me parece...
Professora Manuela Mendonça, vamos ter uma longa conversa, certamente. Falou da Lusitânia Sacra, curiosamente, uma das revistas da Universidade Católica dos nossos dias chama-se Lusitânia Sacra. Manuela Mendonça, deixe-me ainda avançar com mais uma questão para si. A primeira fase da Academia Real, entre 1720 e 1750, foi a mais fértil em estudos e publicações. Que estudos é que se destacam destes 30 anos?
Nem todos os estudos são publicados, mas na coleção de memórias da Academia há inúmeros estudos, porque nos primeiros tempos da Academia os académicos eram muito trabalhadores. Eu ainda hoje não sei se eles recebiam ou não, eu não sei se o professor sabe, eu ainda hoje não sei se eles recebiam alguma coisa, mas aquilo que eu sei é que lhes era distribuído trabalho, a que chamavam empregos. E esses trabalhos, depois tiveram lá umas zangas, mas depois entenderam-se para que, periodicamente, cada grupo de académicos os entregasse. E eles, depois de terem feito uma profunda investigação, eles discutiam aquilo, isso está tudo descrito, eles discutiam aquilo até ao mais ínfimo pormenor. Havia discussões aceleradíssimas, zangavam-se uns com os outros. É interessantíssimo ver estes primeiros debates da Academia, mas aquilo que me perguntava era quais são as principais publicações.
É que
muitas dessas. Muitos dessa informação que nos ficou, e está nas memórias, é exatamente o resultado destes debates. O primeiro grande conjunto de informação que nós temos é sobre os bispados, que realmente muitos deles conseguiram trazer e escrever. Hoje, quando se fazem por aí histórias das dioceses, etc., algumas pessoas esquecem-se de indicar, mas toda a gente sabe que é aos documentos que estão na Real Academia que se vai buscar muita, muita, muita informação ainda hoje. Portanto, essa é uma coleção que é muito importante. Mas de todos os documentos que foram publicados, eu estou a pensar, por exemplo, nas memórias cronológicas da Universidade de Coimbra, que hoje estão esgotadíssimas, mas que são uma publicação da Academia. Mas de todos eles, por todos, eu destacaria a História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Portuguesa, de Dom Manuel Caetano de Sousa, que são, como se sabe, uma quantidade de volumes acompanhados por outros tantos, não, um bocadinho menos, de provas e índice, portanto, e que se publicam ao longo, creio que de 20, 25 anos. É, o grande autor é Manuel Caetano de Sousa. Curiosamente, ele na sua introdução e em algumas críticas que faz, ele diz que começou a escrever para a história secular que a Academia iria publicar, mas depois teve muitas dificuldades e por isso resolveu sozinho, mas a Academia assumiu e todo esse conjunto é publicado realmente pela Academia com, e isto é muito importante, total respeito pelo método que tinha sido definido e que eu referi há pouco.
Mais um convidado nos encontros com o património, João Luís Cardoso, é arqueólogo, e exatamente no campo da arqueologia, o que se passava nesta época? Já havia muito trabalho realizado antes do arranque das investigações dos académicos?
Sim, eu posso dizer que, sem dúvida, que o século XVI português, os humanistas que pontificaram no decurso do século XVI em Portugal, foram os antecedentes longínquos das preocupações que os académicos tiveram na matéria específica que me fez concretamente a pergunta, os vestígios arqueológicos. Basta nós lembrarmos de André de Rezende, em Évora, que ainda no século XVI fez publicar as Memórias da Antiguidade de Évora e depois, já postumamente, a célebre obra que faz um inventário das epígrafes que ele publicou daquela região. A primeira edição é de Évora, justamente de 1593, portanto é de facto uma figura incontornável, mas que deixou também rasto, não é? Não foi uma figura isolada. É interessante, por exemplo, referir que o próprio arcebispo de Évora, Dom Teodósio de Bragança, que teve o seu munus entre 1578 e 1602, escavou na Torega, perto de Évora, ruínas romanas, na expectativa de poder encontrar os túmulos dos mártires Santa Comba e Inónia Mata. Portanto,
vejamos um arcebispo a fazer trabalho de arqueólogo.
Através de trabalho. E há, inclusivamente, até um registro pictográfico das escavações que se realizaram naquela altura na Torega, que é hoje uma reconhecida estação romana de grande importância. Há uma procura dos vestígios através da escavação, já no século XVI, mas sempre com um fito que era confirmar a tradição religiosa, neste caso, os locais dos enterramentos ou dos martírios dos santos. Há um outro caso interessantíssimo também, se me permite, também do século XVI, que tem a ver com a escavação de uma sepultura pré-histórica. Nós hoje sabemos que a sepultura é pré-histórica, é uma anta, no litoral de São Torpes, e justamente dada a conhecer, também por iniciativa de religiosos, que ali estavam convencidos ter sido sepultado o São Torpes, que teria dado à costa, e portanto foi ali sepultado junto ao litoral que hoje é o litoral de Porto Covo, na Foz da Ribeira da Junqueira. Isto passa-se em final do século XVI. Portanto, nós podemos remontar ao século XVI, de facto, uma grande apetência, sobretudo ditada pela religiosidade, na procura dos vestígios mais, então considerados mais antigos, da Lusitânia, que naturalmente, com a falta da informação sobre o que era a pré-história, eles reportavam necessariamente a Antiguidade Clássica e acontecimentos da Antiguidade Clássica.
João Luís Cardoso, professor catedrático da Universidade Aberta, poderei fazer-lhe uma pergunta que poderá ser eventualmente redundante, mas deixe-me objetivar dizendo que natureza de vestígios interessava de facto aos académicos estudar e preservar nessa altura. Yes. Então já era dada atenção ao património arquitetónico nessa ocasião.
Arquitetónico e também ao património móvel. Isso está claramente definido no próprio texto do Alvará. E eu vou ler: estátuas, mármores, cipos, lâminas, chapas, medalhas, moedas e outros artefactos, que assim constituíam um meio, e continuo a citar, muito próprio e adequado para verificar muitas notícias da venerável antiguidade, evitando-se a sua perda, que pode ser muito prejudicial à glória da nação portuguesa. Aqui está dito exatamente aquilo que já foi referido, a necessidade de fazer com que esses vestígios fossem devidamente salvaguardados, mas em benefício da dignificação da nação portuguesa, que é o mesmo que dizia nesta altura da figura do rei.
Arquiteto Miguel Brito Correia, é a sua especialidade a conservação de edifícios históricos, tanto quanto sei. Houve algum impacto do alvará nos intervenientes na construção e na reparação dos edifícios?
Eu diria que, digamos, os promotores, os arquitetos, os construtores, como hoje se denominam os interventores em edifícios
históricos.
Edifícios históricos e edifícios correntes e novos, terão tido um escasso conhecimento deste alvará de 1721. E, portanto, essa é uma área também de investigação que se abre, porque não temos uma perfeita noção do impacto que o alvará teve ao nível das obras concretas feitas em monumentos. O que é facto é que o alvará e todo este ambiente cultural acabou por despertar, especialmente entre os eruditos, uma consciência patrimonial que fica cada vez mais visível nos inícios do século XIX.
Brito Correia, diga-me também, e ainda se a legislação sobre património no século XIX se baseou nas disposições do alvará de 1721, portanto, do século XVIII.
O alvará de 1721 não foi revogado. Portanto, de certa maneira, pode-se dizer que ele ainda está em vigor. E alguns dos princípios que foram expostos pelo alvará mantiveram-se na legislação que foi surgindo no século XIX. Em especial nas tentativas de minorar, por exemplo, o dramático impacto que teve o decreto da extinção das ordens religiosas de 1834, que provocou perdas terríveis nos bens patrimoniais em Portugal. E entre esses princípios podemos referir o conceito de monumento antigo, que no século XIX depois se vulgarizou como monumento nacional. E ainda hoje se usa como tal, como monumento nacional. Este conceito da permanência do objeto, do objeto enquanto meio de estudo. Uhum. Portanto, não só a referência escrita a esse objeto, mas o próprio objeto é uma, também uma das novidades do alvará e que se prolonga depois como princípio fundamental na conservação do património e, portanto, na legislação relacionada com o património. Um outro preceito que ficou do alvará é este, o encarregar das câmaras municipais de terem, e cito o alvará, muito particular cuidado em conservar e guardar todas as antiguidades. Ainda hoje as câmaras municipais têm esta incumbência. Portanto, há esta permanência no tempo de um alvará que já tem 300 anos.
Paulo Oliveira Ramos é doutorado em História. Nesta época, no século XVIII, portanto, Portugal procurava acertar o passo com outros países europeus. No que dizia respeito aos museus, à arqueologia e aos bens culturais, pergunto-lhe se isso de facto se passava.
Dependendo deste trabalho feito na Academia, a Academia conseguiu criar um museu. É o que sabemos. E sabemos por dados da Associação dos Arqueólogos, dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, que em 1881 publicam um famoso relatório sobre os edifícios que devem ser classificados monumentos nacionais. E esse relatório é interessante porque nos diz que durante o resto do reinado de Dom João V, portanto nos 29 anos até 1750, um grande número de objetos arqueológicos em mármore e em diferentes metais, sobretudo provenientes do Alentejo, formou a Academia um museu, o que eles dizem um curioso museu de arqueologia, isto nas salas do Palácio dos Duques de Bragança, que, infelizmente, com o terremoto, tudo se perdeu. Esta é a única ação direta que se pode ligar ao alvará e à proteção do património neste período.
E não nos esqueçamos que estamos a falar do século XVIII, há 300 anos.
Eu, de qualquer maneira, gostaria de dizer só uma coisa em relação ao que já foi dito sobre o André de Rezende, que é muito curioso que o nosso Marquês de Abrantes, o Dom Rodrigo, antes de Sá Almeida e Menezes, vai fazer uma... Os primeiros dados que nós temos sobre ele, dentro das publicações da Academia, dizem que ele estava interessado em inscrições, medalhas e moedas. Curiosamente, inspirado por Rezende, ele vai fazer duas jornadas no Alentejo, percorrendo Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Castro Verde, Évora, Marvão e Abrantes. E diz-nos porque é que foi fazer estas pesquisas, estes caminhos. Diz ele, devo também eu dar conta do meu estudo. E sendo ele de pedras, só nas fábricas que resistindo às injúrias do tempo se conservam. Mas, como estes volumes se não revolvem facilmente, é preciso que se mova quem os busca e quem repetidas viagens os observe. Eu aqui acho que há uma mudança na perspectiva do Marquês de Abrantes e do próprio Alvará, que não vai só referir obras de arte, medalhas, moedas, mas também construções, património construído. Eu acho que isto é de um grande alcance, esta passagenzinha do Marquês de Abrantes numa das conferências da Academia.
Eu vou pedir a palavra a João Luís Cardoso, que me está, de facto, a pedir. Não sou eu que lhe peço.
Porque nesta questão que agora foi referida aqui pelo meu colega Paulo Ramos, é também importante destacar que a Academia teve um trabalho pioneiro em monumentos, lá está, património construído, que nós hoje entendemos como tal, mas que naquela altura eram enigmas. Estou-me a referir aos dólmens ou às antas, que, enfim, eram frequentes e ainda hoje são por todo o Alentejo, mas, de modo geral, também no centro interior norte, por todo o país, existem monumentos dolménicos. E esses monumentos dolménicos, na altura, eram atribuídos, enfim, a um passado imemorial anterior aos romanos. Não sabia quem é que os tinha construído. E é muito interessante que no dia 30 de julho de 1733, numa conferência que está publicada justamente na coleção dos documentos, estatutos e memórias da Academia Real, um outro académico, Martinho de Mendonça, de Pina e de Proença, faz justamente o primeiro ensaio sobre estes monumentos, atribuindo-os a altares, que era, aliás, uma tendência usual na Europa de então. Em França, em Inglaterra, havia também manifestações deste tipo e também era normal atribuírem essas construções a populações anteriores à época clássica. Portanto, esse princípio foi seguido em Portugal e de facto, é muito interessante também referir que entre a documentação não publicada, como falou o professor Manuel Mendonça, que também infelizmente havia comunicações que não eram publicadas, há que referir uma outra que foi logo feita pouco tempo depois, do padre Afonso da Madre de Deus Guerreiro, que inventariou no país 150 monumentos dolménicos. Portanto, foi o primeiro inventário, mesmo a nível mundial, deste tipo de monumentos, o que mostra, de facto, o pioneirismo de muitos dos académicos no estudo de matérias de caráter científico.
Manuela Mendonça, volto à sua narrativa, é doutorada em História Moderna e em História Contemporânea. Como sabe, os trabalhos académicos foram praticamente interrompidos na década de 1750, primeiro com a morte do rei Dom João V, não é? E depois com o sismo de 1755, já até fizemos essa referência. A Academia de Ciências de Lisboa, fundada em 1779, deu continuidade aos trabalhos académicos interrompidos nos anos de 1750? Senhora professora.
Essa é uma questão que não sabemos responder, mas que temos as nossas ideias, não é?
Mas não sabemos responder porquê?
Não sabemos responder porque, de facto, quando nós vamos ver os trabalhos que foram publicados desde sempre, logo na Academia das Ciências, concretamente também as coleções, muitas delas têm a ver com aquilo que se fazia na Academia Real da História Portuguesa. A verdade é que, não, que eu conheça, não está escrito em parte nenhuma, que na Academia das Ciências se deu continuidade, objetivamente falando, se deu continuidade àquilo que se estava a fazer na Academia Real da História, quando ela adormeceu, chamamos-lhe assim. Portanto, há de facto muitas coisas paralelas, muitas coisas do mesmo género, mas não há, que eu saiba, salvo melhor opinião, não há nenhuma informação de que a Academia das Ciências de Lisboa tenha sido continuadora de algumas das atividades da Academia Real da História Portuguesa, não é?
Portanto, Manuela Mendonça, diga-me ainda se o falecimento do importante monarca, o Dom João V, de que estamos a falar constantemente, teve consequências na atividade dos académicos em Portugal? O desaparecimento dele? Deixou de haver sacadouro?
aí está outra coisa que é difícil de dizer, tanto quanto nós sabemos, já havia muitas dívidas quando o rei morreu e se calhar algumas ficaram por pagar também à Academia Real. Mas a verdade é que a Academia foi uma criação de Dom João V, aliás, com um objetivo concreto que está no selo. Há pouco não referi o selo que foi mandado fazer na Academia, discutido na Academia especificamente. Há vários selos, mas há um que é especificamente feito para entregar ao rei.
O nosso estúdio está transformado numa mesa bem farta de documentos históricos, como estão estes aqui dentro do nosso estúdio da TSF.
Bom, mas dizia eu que o selo, se na face tem de facto as fichas do rei, na contraface tem o rei a dar a mão à sabedoria, neste caso à história, e exatamente a dizer: história ressurge, pela minha mão vais ressurgir. Portanto, isto é para dizer que há de facto aqui um objetivo também pessoal do rei. Talvez por isso dá todas as condições à Academia Real para que ela possa de facto funcionar em pleno, com dinheiro e tudo. O rei ia assistir às sessões da Academia, atrás de uma cortina.
Não era por acaso que era um homem culto?
Exatamente, é muito curioso, porque ele de facto, em todos os documentos que nós temos, portanto, ele não aparece nas quatro sessões que precedem a inauguração, a criação, mas depois, muito, muito rapidamente se sabe que ele está lá, e dizem mesmo os documentos atrás da cortina, e que iria lá muitas vezes, é um facto muito curioso. Portanto, isto para dizer que de facto com Dom João V não há dúvida nenhuma que a Academia é criada e vive o seu apogeu. Dom João morreu, não houve só crise relativamente à Academia, mas também relativamente a muitos outros aspectos no reino, e portanto é natural que a Academia se tenha ressentido disso. Por outro lado, também é natural que estes homens, estes grandes entusiastas, estes eruditos, também alguns tinham morrido, outros estavam velhos, e portanto há, como sempre em todas as instituições que nascem com grande entusiasmo, muitas vezes há depois um período de decréscimo, né? Eu estou convencida que terá sido isso aliado ao terremoto de 1755, que deu o golpe final no adormecimento da Academia. O professor Paulo há bocadinho dizia, a propósito do museu que estava na Casa dos Duques de Bragança e que desapareceu, a Academia funcionou sempre no Palácio dos Duques de Bragança. Basta essa ideia, portanto, o museu desapareceu e tudo o que era da Academia, na sua grande maioria, desaparece também. Juntamente com a tragédia que foi o terremoto, eu não vejo outra grande justificação para a Academia, que já estava a adormecer, tivesse realmente adormecido quase definitivamente. Portanto, mas isto são especulações, não é? Como os académicos não quereriam, que queriam um método, não é?
João Luís Cardoso voltou à sua arqueologia. O Alvará de 1721 impulsionou definitivamente a arqueologia em Portugal, podemos dizer isto, ou esta atividade estagnou com o declínio da Academia no final do reinado de Dom João V? O que é que aconteceu de facto?
Eu penso que, de facto, a Academia era um palco importante para os investigadores, fossem eles da história profana ou da história sagrada, apresentarem, como aliás tinham a obrigação, por incumbência, eram os tais empregos que foram aqui já referidos, apresentar os resultados das suas investigações. Uma vez que a Academia entrou num estado de adormecimento, essa dinâmica perdeu-se. Agora, o que eu posso dizer é que essa dinâmica não foi esquecida, porque em 1802, justamente, procurou-se reconfigurar o alvará que tinha sido publicado justamente em 1721, por via de atribuir não já à Academia Real da História, que naturalmente tinha entrado nesse mundo de inoperância, de inatividade, mas neste caso concreto à Real Biblioteca Pública, e a pedido do bibliotecário Mor, a constituição, e ele utiliza a palavra ou a frase grande coleção de peças de antiguidade, que vinha precisamente dar resposta à coleção que se tinha perdido no terremoto. Portanto, houve aqui, em inícios do século XIX, esta preocupação de reconstituir coleções, que eram, naturalmente, o primeiro passo para se reconstituir a dinâmica perdida. Essas coleções, curiosamente, ainda existem. A Biblioteca Nacional de Portugal tem uma coleção de antiguidades, aliás já inventariada não há muitos anos, com peças romanas, peças de várias origens, até com falsos, que é muito interessante, o interesse pelos falsos, mas isso já é outra história. Mas o que eu quero dizer é que efetivamente houve, apesar de tudo, continuidade e uma tentativa de reconfigurar as atribuições da Academia, fora da Academia das Ciências, porque na verdade a Academia das Ciências está à margem desta iniciativa do rei, na altura, príncipe regente, Dom João, para constituir a tal grande coleção de peças de antiguidade na Real Biblioteca Pública.
Manuela Mendonça, estou a vê-la a olhar decididamente para o João Luís Cardoso quando ele faz afirmações com as quais concordo.
Estava exatamente a pensar que ele disse aquilo que eu não disse há pouco, não cheguei a referir, mas de facto é importante, porque, por exemplo, os documentos originais, muitos deles da nossa atual Academia Portuguesa da História, não estão na Academia das Ciências, não foram para a Academia das Ciências, estão na Biblioteca Nacional. Portanto, o que significa que foi a Biblioteca Pública que recolheu na altura, ou no momento da decadência da Academia Real, foi certamente a Biblioteca Pública que apanhou os cacos, não é? Portanto, que recolheu tudo o que havia. Portanto, isso prova de que a Academia das Ciências não deu continuidade, ou melhor, pode ter dado continuidade nos termos em que falámos há pouco, mas não, objetivamente não lhe foi conferido a continuação daquilo que se fazia na Academia Real da História Portuguesa. Portanto, era mesmo para sublinhar aquilo que o João estava a dizer e com que concordo plenamente. É essa entrada aqui desse terceiro elemento que é importantíssimo, que é a Biblioteca Pública e de que se fala muito pouco habitualmente, não é?
Estamos mesmo a terminar já o programa. Queria ainda dar a palavra ao arquiteto Miguel Brito Correia. Falemos do futuro. Vamos bem a caminho? Temos os pés assentes à narrativa que chega ao fim do mundo sobre este alvará?
Este alvará tem passado e tem futuro. E a atualidade dele é extraordinária. Além do aspecto do monumento, da importância da preservação do objeto, da incumbência das câmaras municipais, esta procura da glória da nação portuguesa, entre aspas, que na linguagem de hoje em dia dizia os traços identitários do património, que são, em última análise, aquilo que faz com que os turistas venham a cada um dos países, e no nosso caso a Portugal. Portanto, o alvará já refere esse aspecto, que hoje em dia se vê de uma outra forma, mas que já estava patente no texto do alvará, e esta consciência, por outro lado, que os bens são frágeis e precisam de proteção, e citando o alvará, para impedir um prejuízo tão sensível, que era esta perda dos bens culturais.
Paulo Oliveira Ramos, vamos mesmo fechar a porta. Há ainda muito para desvendar deste alvará de 1721. Existem perspectivas de investigação sobre este famosíssimo alvará?
Eu penso que ainda há bastante a descobrir. É preciso fazer uma investigação organizada que envolva, por exemplo, a Casa de Abrantes, a documentação que está na Torre do Tombo, a própria documentação da Academia. E ainda, e mais difícil talvez para quem trabalha estas matérias, arquivos de correspondência em Roma. Eu só gostaria ainda de lembrar uma coisa que, em relação aos pontos principais do alvará, permita-me só salvar um dos muitos pontos que o alvará tem.
Toda a permissão, conquanto que seja breve.
Com certeza. É que o alvará, além de definir as penas, atribuir à Academia a função de controlar as atividades, faz uma coisa muito original para a época e mesmo depois, que é irmanar, em vez de hierarquizar, a origem dos monumentos antigos, como eles dizem, conhecidos ou a descobrir, seja de fenícios, gregos, cartagineses, romanos, godos e arábicos, são todos importantes. Isto é extremamente original para a época, e não só para a época, ainda, em muitos sítios ainda não se chegou a este patamar. Todos os vestígios são importantes.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.